Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer um conteúdo especial para você. Nós vamos lá para o estado do Mato Grosso para visitar três regiões diferentes do estado e trazer para você como é que estão as lavouras de soja nessas três regiões. Vão ser os municípios de Nova Mutum, Nova Chavantina e Tangará da Serra. A gente vai visitar esses três municípios e trazer as diferenças e as semelhanças dessa safra de soja 2021 nessas três localidades. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber aqui os presidentes dos sindicatos rurais dessas três localidades. Então, já estão aqui conosco por vídeo o Artêmio Antonin, presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina, o Emerson Zancanaro, presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, e o Vanderlei Reck Júnior, presidente do Sindicato Rural de Tangará da Serra. A gente vai fazer essa conversa com eles. E se você que está acompanhando a gente quiser enviar a sua pergunta para um dos três, também pode ficar à vontade aqui pelo site do Notícias Agrícolas ou pelo chat do YouTube, também pode enviar sua pergunta que a gente repassa para eles. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas. Eu vou começar conversando com o Emerson Zancanaro. Emerson, da última vez que a gente conversou, lá no começo de dezembro, a avaliação que você fez para a gente da safra de soja aí na região era de um dos piores inícios de safra dos últimos 20 anos e a necessidade de chuvas nos próximos dias para melhorar as condições. De lá para cá, como é que o quadro dessa safra evoluiu aí na região de Nova Mutum?
Bom dia a todos. Realmente nós tivemos um problema muito sério na implantação da lavoura de soja lá em setembro e princípio de outubro, até meados de outubro, e isso nos trouxe uma preocupação muito grande quanto ao desenvolvimento e implantação das lavouras. Mas agora, com o passar no mês de dezembro e janeiro, houve uma virada no jogo muito interessante. Nós estamos colhendo agora as primeiras, em torno de 4-5% das primeiras colheitas acontecendo, e essas, de fato, algumas áreas mais arenosas estão com muito baixo a produtividade. Mas olhando as próximas áreas entre ciclo do ciclo um pouquinho mais tardio, ciclo médio, acabei de sair da lavoura, por sinal, trazer um pouco para vir. É impressionante a recuperação que as lavouras da região tiveram. Até a gente pode dizer assim que aquela expectativa que nós tínhamos de ter uma quebra de safra muito acentuada, principalmente nesses primeiros 30% plantado no princípio de outubro, já talvez não aconteça isso, que nós tenhamos uma produtividade final igual ou até um pouquinho, não muito superior, um pouquinho mais superior do que o ano passado. Mas ainda está muito cedo para falar qualquer coisa a respeito disso, porque a safra em si não começou. Então, a gente não sabe como vai ser o peso do grão, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos vendo uma virada no jogo agora em janeiro, muito interessante, na maior parte das lavouras do município. Ficando ainda a parte, as lavouras nas áreas mais arenosas, com essa dúvida que ainda vai ser mais tardia a colheita dela.
E aí, seu Artêmio, indo agora aí para Nova Chavantina, da última vez que a gente visitou aí o município, a conversa ainda foi com o Rodrigo Dalcin, o antigo presidente aí do sindicato, e ele contou para a gente, ainda lá no início dos trabalhos de plantio, que esses trabalhos começaram atrasados, o produtor esperando a chuva chegar aí na região para avançar com essas atividades. Como é que foram os trabalhos de plantio por aí? O produtor teve uma melhora de condições, assim como a gente viu lá em Nova Mutum também?
Olha, nós aqui não foi diferente, só que nós temos um período chuvoso um pouco mais tarde do que na região Nova Mutum e mesmo do baixo da região leste aqui. A colheita aqui começou no pivôs, na produtividade é de 74 sacos por hectare. Teve uma micro-região aqui que o pessoal plantou na época certa que começou a colheita essa semana, mas é área pequena. 52 sacos parece, por hectare. O início da colheita mesmo deverá ser aí no dia 15, 10 a 15 de fevereiro, porque houve um atraso. Além daqui, a gente tem uma região que o clima é um pouco mais tardio, o início da chuva, aqui atrasou bastante. Nós temos produtores aí que plantaram até em final de dezembro. Então foi muito irregular dentro da própria região. tem diversas lavouras que começaram ali no 15 a 20 de outubro, e depois tiveram regiões que tiveram que plantar em dezembro. Então, foi muito irregular. Então, a gente não pode ainda dar uma visão, assim, que nem da Nova Mutum, como vai ser a colheita. Vamos ver agora, no início da próxima semana, no início das outras áreas, e como vai se comportar essas áreas que foram plantadas bem mais tarde. A chuva continua irregular, pancadas de chuva, apesar de ter chovido em toda a região, mas são pancadas de chuva, né? Hoje chove numa região, amanhã noutra. Então, vamos ver. A gente não tem ainda uma posição de 100% como vai ser a colheita. Aquilo que o Rodrigo falou na época continua até hoje. Está chovendo agora normal para a lavoura, mas chuvas muito irregulares.
Agora nós vamos lá para Tangará da Serra conversar com o Rec Júnior. Rec, essa é a primeira vez que o senhor participa aqui conosco, então conta para a gente como é que foram as condições de início de safra aí na região do senhor. Foi similar com o que os colegas trouxeram aqui para a gente também?
Bom dia, Guilherme. Bom dia, Artemio, Hermes, a todos que estão nos assistindo Notícias Agrícolas. Guilherme, a nossa região não tem sido diferente das demais regiões, né? Uma safra, né, totalmente atípica, como o Emerson falou muito bem, acho que um ano desse nunca visto, né, anteriormente, né, na história nossa. Começou muito seco, né, atrasou muito os plantios. Depois a seca, né, continuou com poucas chuvas, poucos volumes de água, principalmente, né, chovia em parte da fazenda, outra parte não chovia, micros, né, chuvas muito localizadas. Aqui na nossa região de Tangará, nós dividimos em duas regiões, tem a região aqui da parte da Baixada aqui de Tangará e tem a parte que pega o Chapadão dos Parecis, né, que pega ali de Solândia, Tangará, e Campo Novo, né, que é onde está, que é a região onde tem uma quantidade maior de plantio diário de soja e a segunda safra algodão. E, então, aí eram sojas que têm que ser plantadas mais cedo, variedades precoces, super precoces, e é a soja que nós estamos colhendo agora. Então, essa soja sofreu bastante, primeiro com o atraso do plantio, depois a própria para nascer, tivemos aqui na região várias áreas com replantio, a soja nasceu muito desparelha, né? Então tem pés que nasceu com diferença aí de uma semana até 10 dias, então isso está aparecendo agora na colheita, né? Grãos verdes, então está tendo essa diferença, a produção não está tão boa, mas está melhor do que a previsão anterior. Porque a previsão lá atrás era dramática, né? Se o tempo continuasse como estava em outubro, início de novembro, nós não saberíamos o que ia fazer. Principalmente essa área de algodão, primeiro plantado, vários momentos, tomamos até na nossa propriedade, nós chegamos a tomar a decisão de dessecar a soja e entrar com o algodão direto depois mais cedo. Mas depois começou a chover, o clima começou a se estabilizar, a lavoura, o soja é fantástico, né? Ele recupera muito rápido, a lavoura acabou, então estamos tendo até uma produção razoável, né? Diante de todo o contexto, né? Mas principalmente se for analisar o contexto dessa safra, a questão da produção, principalmente da soja precoce, super precoce, que prejudicou bastante a produção. A soja ciclo normal, ciclo tardio, ela está muito boa, essa soja, mas ainda é muito cedo. Também estamos com um tempo bastante chuvoso nesse período agora, então com um tempo bastante nublado, as coisas estão, né, depende de ver como que vai acontecer daqui para frente a sanidade da planta, questão de ferrugem, condição de colheita. E tem a questão, que eu acho que nós vamos entrar depois, né, Guilherme, tem a questão da comercialização da soja, né? Porque a gente fala soja preço bom, preço aí, hoje se falando soja disponível, 26, 27 dólares, só que essa não é a realidade dessa safra. Porque grande parte desse soja foi comercializado lá atrás em outros níveis, né? Em outros preços. Então, nós vamos ter uma queda de produção e grande parte desse soja comercializado em preços aí de 15 a 16 dólares. Né? Então, essa é a realidade nossa aqui.
E aí, Vanderlei, o senhor comentou a questão da sanidade dessas lavouras. Nesse momento que a colheita se aproxima, que tipo de ações o produtor precisa focar para não perder ainda mais potencial produtivo nessa reta final de ciclo?
Nós temos que estar muito atento, né? Principalmente a questão climática, excesso de água, chuva, é a ferrugem, né? Então, é atento aí com as aplicações, né, de fungicida, dos protetores. E aí é uma questão de peculiaridade de cada propriedade, de cada micro-região, mas às vezes encurtar um pouquinho o período, né, da aplicação, rotação de princípio ativo. Mas isso os produtores hoje, de modo geral, está todo mundo muito consciente, só que nós mudou, né, o contexto e a condução da lavoura, porque nós vimos numa lavoura de um clima inicial muito seco, um clima aberto, que a planta acabou sofrendo pela falta hídrica, questão hídrica, mas questão do clima, luminosidade, muito bom. Agora se inverteu, né? Estamos com a chuva mais intensa, e aí nós temos perdendo luminosidade, né? Então, aí temos que estar mais atento aí com a entrada de doenças.
E Emerson, aí na sua região em Nova Mutum, como é que foi essa questão da sanidade das lavouras até o momento? A gente teve problemas com pragas e doenças por aí?
Eu acho que agora o momento... Nós tivemos problemas, sim. Está tendo agora os problemas com mosca branca, os problemas com percevejo. Mas o clima, de toda forma, agora em janeiro, ele foi um clima que não teve pouca umidade. Nós tivemos uma umidade relativamente boa. Então, o combate a essas pragas, ele foi efetivamente, está sendo efetivamente bem feito. Agora que nós estamos prestando atenção e cuidando, é que nós estamos chegando na colheita e principalmente o problema do percevejo verde, né? Que depois, na instalação da lavoura do milho, da segunda safra de milho, que vai ser, olhando pela questão do soja, será o problema latente nosso. De maneira geral, a sanidade das plantas aqui em Mutum, das folhas, está muito boa. A gente tem observado que o bacheiro está se mantendo, nós temos um ano espetacular em relação à sanidade das folhas na nossa região aqui em Nova Mutum. Mas é aquilo que nós estamos também com muitas dúvidas pela frente. Nós teremos agora a safra atrasada, nós teremos uma colheita em torno de 15 a 20 dias, praticamente toda a lavoura do município e da região. Nós não sabemos como é que será o clima agora em fevereiro, se nós não vamos ter 8, 10 dias de invernada, bem em cima do maior pico de colheita nosso, até porque todas as lavouras, de maneira geral, estão atrasadas, né? Então, a angústia nossa hoje está nesse aspecto. Não é nem tanto no sanitário, no fitopatológico, para falar, mas sim na questão, assim, se nós vamos ter tempo hábil de colher e implantar a lavoura, a safrinha de milho, que é a maior parte das lavouras aqui de Mutum. Isso está, assim, nos colocando na dúvida, porque é muito provável que a gente entre dia 10 de março, muitas lavouras dia 15 de março, plantando milho.
E aí, Artemio, só para a gente encerrar esse tópico da sanidade das lavouras, indo aí para Nova Chavantina, como é que foi essa questão por aí? Algum problema que mereça destaque em pragas e doenças para o produtor se preocupar nesse ano?
Não, até o momento não. O pessoal daqui já está muito consciente, né? As áreas, eles têm curado sempre, vemos anos anteriores, logo no início da ferrugem. Aqui deu muito prejuízo. Então, o agricultor aqui se conscientizou e hoje está preparado tanto na questão de pragas e de doenças também. Então, nesse ponto aí, a gente não pode se queixar. Agora, eu levanto uma questão aqui, eu não sei como é que é outras regiões, que como, em função do clima, o plantio foi concentrado numa época muito curta. Se tivermos um período de invernada e a colheita se concentrar tudo num período curto, nós vamos ter armazém suficiente para armazenar isso aí? Essa é uma questão que nós aqui, eu tenho certeza que nós vamos ter problema.
E aí, Artêmio, além dessa questão da dificuldade com os armazéns, também vai ter a questão de janela para o plantio desse milho. Aí na região, vai ser possível plantar uma safrinha dentro de uma boa janela enquanto se colhe essa soja, enquanto se preocupa com essa questão de armazenamento, de escoamento de produção?
Olha, nós aqui temos duas regiões, né? Que é o Chapadão em cima da serra, onde sempre se planta milho. Agora, embaixo da serra, eu acredito que não vai ter, pouca gente vai conseguir plantar. Né? Então, a janela vai ser muito curta e eu acho que a área que seria plantada não vai ser tão grande, que não vai dar tempo. É arriscado. E a previsão não é de uma chuva se alongar muito tempo. Nós aqui, quando é 15 de abril, no máximo, 20 de abril, mas não temos mais chuva aqui.
E aí, Emerson, voltando para você que levantou essa questão, como é que fica essa questão de janela para o milho aí em Nova Mutum? O produtor vai ter boas condições de plantio dessa safrinha, ao mesmo tempo que colhe essa soja num período concentrado, como você destacou?
Essa é a grande dúvida, né? Na realidade, o produtor não tem muito o que fazer, porque quando ele comprou seus insumos lá atrás, ele tinha uma programação para fazer conforme o histórico dos anos. Então, hoje o produtor está com a semente comprada, está com o adubo, está com o defensivo na lavoura, na fazenda já, e pronto para instalar. E ele vai instalar a lavoura, não interessa se vai entrar dia 10, dia 15, o produtor vai, o plantador de milho vai instalar a lavoura, por causa que o preço também está ajudando, nós estamos tendo preços históricos no milho. Então, é aquela coisa assim, nesse exato momento, nós estamos acreditando, principalmente, que é óbvio que isso é uma aposta, mas na agricultura todo ano é uma aposta, né? Se nós olharmos a nossa pluviosidade, nossa pluviosidade nos últimos meses de setembro para cá, vou falar na minha região específica aqui, na minha fazenda, eu estava olhando agora de manhã sobre isso, 895, tivemos só 30, agora já, mas 200 milímetros muito bem distribuídos durante janeiro, e a média 150 de janeiro. Estamos ainda 30.
Bom, nós perdemos a conexão com o Emerson Zancanaro. A gente vai tentar refazer a ligação com ele para voltar a conversa com o Emerson. Acho que a gente retomou. Emerson, você estava falando aí da distribuição das chuvas que ajudaram aí a sua fazenda nesse mês, né?
Oi.
Pode complementar, Emerson.
Então, esse ano, infelizmente, dessa maneira, por causa do clima. Então, nós estamos, sim, apostando que nós tenhamos uma boa lavoura com... Infelizmente, acreditando que o clima seja um bom clima.
Agora, Rec Júnior, a gente volta aí para Tangará da Serra. O senhor comentou, né, na sua resposta anterior das áreas de algodão aí na região, também outras áreas de milho. Como é que foi essa situação para a segunda safra por aí? Começando pelo algodão, que tem o plantio mais cedo, e o que vocês estão esperando para as áreas que vão ser destinadas para o milho?
A colheita aí tá atrasada, em torno de 15, 20 dias, como o Emerson falou. Então, o algodão, nós teríamos que estar terminando, basicamente, o plantio da safra de algodão. E isso está bastante atrasado. Acredito que hoje nós vamos estar em torno de 30, 40% da área de algodão plantada. E, automaticamente, a área de milho também vai na sequência, né? O milho teria que ser plantado dentro do mês de fevereiro. Eu acredito que vai avançar em março, aí, até a segunda quinzena de março. Mas não tem o que fazer. A programação inicial era a primeira safra soja, segunda algodão e milho. Os produtos estão comprados, soja, algodão e milho comercializado e programado. Então, o produtor vai plantar e torcer aí que São Pedro aí mande mais de chuva para nós na reta final para conseguirmos produzir bem.
E agora, Rec, entrando no nosso último tópico, que é as questões de mercado, como é que o produtor aí da região de Tangará da Serra encontrou as opções de mercado para vender essa safra de soja? As vendas antecipadas aconteceram? Os preços podem ser considerados bons? O que, que a gente pode falar dessa comercialização de safra 2021?
Essa comercialização, nós temos duas fases, né, dessa comercialização. Né? A comercialização que aconteceu lá atrás, né? Em 2020, na programação da safra, onde se comercializou, que é um histórico, né, da nossa região, do Mato Grosso, o produtor já, na programação da safra, ele já comercializar em torno de 50%, né, se pegar o histórico de 50% até 60% da safra, já fazer o travamento futuro. Né? E isso aconteceu aqui na nossa região, então nós temos bastante soja que foi comercializada lá nos níveis em reais, falando aí, nós temos soja de 70 a 90 reais, né, bastante soja que foi comercializada nesses valores lá atrás, e hoje é um outro cenário, né? Hoje a soja disponível e a soja para comercialização agora e pagamento futuro aí, nós já estamos falando aí em torno de 140, 150, até 160 reais se fala, né? Então, dois momentos aí que o produtor teve. Né? Um foi lá atrás, que era uma previsão, e se vendeu em torno aí de 50% da safra aqui da região, nos níveis de preço não tão bons. Né? E hoje é uma outra situação. Então, principalmente o que nos preocupa agora a formação do preço, né? Para a próxima safra. Né? Então, nesse momento.
Se a gente fizer essa consideração desses dois momentos de preços e considerar os custos de produção para essa safra 2021, o produtor aí em Tangará da Serra deve ter rentabilidade na soja esse ano?
Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. A questão é a produção, né? Eu falei inicialmente, nós tínhamos uma previsão de ser um ano muito mais crítico, né? E acabou o tempo dando amenizada, as produções estão mais amenas, principalmente o soja ciclos normais, vão produzir muito bem, então isso vai dar uma equilibrada na produção e automaticamente você consegue comercializar, né, o restante da sobra do soja, consegue fazer uma média razoável aí. Então eu acredito que aqui, se continuar da forma que está, as previsões sem nenhuma imprevisto aí climático para frente. Climático, eu falo, às vezes é excesso de chuva, né? É pegar um mês de fevereiro muito chuvoso, atrapalhar a colheita, né? Dificultar também o plantio da segunda safra, mas eu acredito que não. Se ocorrer tudo dentro da normalidade, o que consegue passar esse ano tranquilo e pensar na safra que vem com tranquilidade.
Emerson, aí em Nova Mutum, como é que foi essa questão de comercialização? As vendas andaram mais? O produtor conseguiu uma média de preço satisfatória nessa safra?
Eu acredito que o problema das vendas é o mesmo que o Rec falou. Lá atrás, quando nós tivemos o momento de ter uma paridade de troca, em torno de 17, especialmente no soja, em torno de 17, 18 dólares, foi por um momento. E nos dava já uma rentabilidade, não uma boa rentabilidade, mas uma rentabilidade que já era. Ocorre que nós fomos pegos no contrapé da questão das secas, né, da comercialização do soja mundial, em especial a compra da China, do soja, tanto do milho, e isso nos foi colocando numa situação que, se nós olharmos da safra 19, 20, 21, ela até é confortável, nós vamos conseguir pagar nossos insumos tudo certinho. Mas também o produtor vendeu muito da safra 19, 20, 20, 20, 19, 22. Uma dúvida muito. Fertilizante travado no município. Mas nós estamos vendo que não travou ainda. O que está vendo? Uma alta no sinal amarelo para comercializar e travar seus produtos. 30, R$ 150, mas essa não é a realidade. Nós podemos falar que 70% do trigo de tuna, 60-70%, eles estão travados a preços muito quentes, aí, girando uma média de R$ 80, ou $18, $19, e não os $23, $24, $25, $26 que está se falando. Então, nós estamos num momento de pressão, de colheita, de dúvidas de quanto que nós vamos colher no final, se temos uma safrinha de milho de boa colheita, e ao mesmo tempo de fazer as duas vendas futuras, os travamentos e as compras dos produtos, esses aumentos que estão ensaiando de frente, alguns muito acontecendo, né? Nós estamos vendo aumento de nitrogenado, aumento de semente, o pessoal já falando alguma coisa sobre isso. Está muito precoce ainda, mas o mercado já está pressionando porque ele está achando que nós vamos nadar em rios de dinheiro daqui para frente. E eu acredito que não seja bem isso que vai acontecer se nós tivermos esse aumento considerável dos custos de produção.
E aí, Artêmio, indo aí para Nova Chavantina, situação semelhante também, o produtor já vendeu bastante parte dessa safra com preços menores, mas mesmo assim remuneradores?
Olha, aqui, se fosse fazer a média, seria remunerado, né? Mas teve gente que se precipitou, se comprometeu com quase toda a safra naquele primeiro preço de 70, 70 e pouco. Mas tem aquele produtor que geralmente não vende nada no início, que segura. Esse aí, mas são várias exceções, esse aí vai ganhar dinheiro que vai vender ou já fechou esse preço maior. Mas a média não é essa que estão falando de 150, 130, 140 que foi vendido. Né? A média vai ser baixa, como todos vocês falaram, como o pessoal falou. E é uma ilusão que agora, para a próxima safra, nós vamos ter que comprar produtos no preço que eles estão colocando com a soja 140, 150 até 160. Castelho, as empresas, eu acompanho a agricultura desde 74. Sempre foi assim. As empresas não olham o custo delas quando vão vender. Elas olham aquilo que o agricultor poderá vender seu produto e coloca o preço lá em cima. Então, a nossa região aqui não é nada diferente das demais regiões.
Bem, pessoal,
a média vai ser uma média de 70 para cima. Eu acho que é pela que eu sei, é um 70% da produção foi comprometida num preço não tão alto. Deve ter sobrado aí uns 30% para pegar um preço melhor.
Bom, pessoal, eu agradeço já a participação de vocês três. Agora a gente vai fazer uma rodada de despedidas e declarações finais para vocês três. Vamos começar com o Emerson Zancanaro lá em Nova Mutum. Bom, a gente perdeu a conexão com o Emerson, então a gente vai lá para Tangará da Serra com o Vanderlei Reck Jr. Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário aí na região de Tangará da Serra. Pode deixar um recado final, uma mensagem para aquele telespectador que está acompanhando a gente.
Não, obrigado, Guilherme, estamos sempre à disposição, mas só complementar o que o senhor Artêmio falou, a agricultura, né, é uma indústria a céu aberto, e então a gente vê esses preços, né, falando, batendo recordes de exportação, de soja, então parece que tudo é só alegria, não é, né? Tem os problemas, tem as questões climáticas, uma hora é falta de pouca chuva, outra hora é excesso de chuva, e com isso acaba atrapalhando um pouquinho a programação, e principalmente esses preços, né? Esses preços que estão sendo praticados hoje não é a realidade, né? da média que vai se concluir da lavoura. Isso nos preocupa um pouco, porque geralmente quando esses preços vão para cima, os preços, os insumos, as coisas acabam indo para cima. Depois o preço do produto recua para baixo e demora para se equilibrar depois o custo-benefício, né? Então, mas essa é a vocação que Deus nos deu, é ser produtor rural, produzir. A gente já é acostumado, né, senhor Artêmio, sofrer um pouco aí, mas isso faz parte do negócio. E dizer que a gente só tem a agradecer, mas temos que estar cautelosos, né, para frente, porque nem tudo que reluz é ouro, né? E o momento é de cautela na agricultura, porque a gente não sabe o que vem pela frente, tanto nas questões climáticas, nas questões aí das comercializações futuro. Então, obrigado, estamos sempre à disposição, um abraço, que Deus abençoe a todos nós.
Agora, lá em Nova Mutum, o Emerson Zancanaro. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Pode deixar um recado, uma mensagem final para quem acompanhou a gente.
Bom, obrigado pelo convite e fica aí um alerta aos produtores que fiquem atentos na comercialização futura dos seus produtos, principalmente na compra dos insumos, para não ficar entrando em conversas alheias, veja bem os fundamentos do mercado, os fundamentos da reposição da matéria-prima que nós vamos usar lá para frente, dos insumos, porque nós vamos passar 2 anos ou 3 anos que, teoricamente, eles são anos interessantes para as commodities. Mas nós já estamos vendo, desde janeiro para cá, um aumento considerável em tudo, inclusive na questão dos maquinários, né? As máquinas, além da dificuldade de entrega, nós não teremos tanto crédito como o governo estava falando, já não vai mais, não está se desenhando isso, e nós temos tendo um aumento considerável nas máquinas e implementos. Então, daqui 2 ou 3 anos, nós poderemos estar aqui reclamando novamente que a gente não aproveitou de maneira correta o momento. Eu acho que esse é o momento que, se nós estamos com as commodities boas para essa safra, e principalmente para a próxima safra, de nós nos colocarmos insanidade econômica nas nossas fazendas, ajustar a sua administração das nossas propriedades e nos prepararmos para o futuro, porque nós não estaremos sempre por cima da onda, com certeza não.
Bom, e por fim, nós vamos lá para Nova Chavantina. Seu Artemio Antonin, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor como é que está o desenvolvimento dessa safra aí na região do senhor. Se o senhor quiser deixar algum recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Ah, eu que agradeço o convite. E eu queria, já foi falado, não vou repetir. Só tem uma coisa que já aconteceu, esses anos, inclusive aqui, e quando eu estava no sul, a lavoura não acabou ainda. Eu pergunto, e se der uma chuvarada aí na época do colheita e esse produto perder na lavoura, que eu já vi agricultor perder 3, 4 mil hectares de soja na lavoura podre. Então, nós ainda temos que esperar mais uns 2 meses aí para dizer, não, foi tudo bem. Essa seria uma colocação que eu tenho que fazer. A luta não acabou ainda, não. Um abraço aos demais aí, quem sabe se encontra aí lá na ProSoja ou lá na Famato, tá bom?
Bom, mais uma vez, muito obrigado aos três por participarem aqui com a gente. Eu já deixo o convite para todo mundo, o Artemio Antonin, o Emerson Zancanaro e o Vanderlei Reck Jr., voltarem mais vezes e seguirem contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado a vocês pela participação. Bom, você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas essa nossa programação especial do Realidades da Safra. Nós fomos ao estado do Mato Grosso e visitamos 3 regiões diferentes para mostrar o desenvolvimento dessa safra de soja 2021 nas diferentes localidades do estado. Nós fomos ao município de Nova Chavantina, conversamos com o presidente do sindicato, Artemio Antonin. Fomos a Nova Mutum falar com Emerson Zancanaro, presidente do sindicato do município, e também a Tangará da Serra, onde o presidente do sindicato que participou com a gente é o Vanderlei Reck Jr. Os três trouxeram para a gente os panoramas desse momento para a safra. Nas 3 regiões, cenários bastante similares, dificuldades no início desse ciclo, atraso no plantio, dificuldades com a chuva, uma melhora nesse cenário no momento, expectativas ainda de boas produções com problemas pontuais em algumas regiões, mas ainda de boas produções e preocupações bastante grandes por conta de colheita bastante concentrada no mesmo período e janela para o plantio de segunda safra. Essas questões preocupam bastante os três presidentes de sindicatos. Também as questões logísticas de escoamento dessa produção e armazenamento de uma safra colhida toda junta no mesmo período. Então, tudo isso o produtor precisa ficar bastante atento, assim também como as condições climáticas até a época da colheita. Inclusive, o Sr. Artemio destacando que a safra ainda não acabou, é preciso manter a atenção. Uma chuva muito forte na época da colheita pode prejudicar ainda essa produção, então é preciso manter o foco atento, o foco ligado nessa conclusão de safra de soja. Olhando para os mercados, os três também trouxeram percepções bastante parecidas. O produtor lá no Mato Grosso vendeu a sua safra bastante antecipada, com preços que eram remuneradores no momento, permitiam uma boa relação de troca, de fechamento de custos. Nesse momento, os preços são muito maiores do que aqueles praticados lá atrás. Então, aquele produtor que ainda tem volumes para negociar deve conseguir boas oportunidades de negócios, deve conseguir elevar a sua média de vendas dessa safra daqui para frente. E fico alerta para as negociações futuras, vendas da safra 21-22 avançando bastante nessas três regiões. E aí o produtor precisa ficar atento, precisa fazer as suas contas. Os custos de produção estão aumentando, os insumos estão aumentando. Então é preciso ter tudo muito claro, os seus custos na ponta do lápis, saber o tanto que ele vai gastar para ir fechando as suas vendas aos poucos e conseguir boas rentabilidades para aproveitar os preços de venda da soja, os preços de venda do milho, que são bastante favoráveis para os produtores nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.